Muito bem, amigos, é com imensa alegria que damos início ao Data Basket no Ar, um programa de rádio que vai trazer todas as informações do basquete brasileiro, que é a proposta do Data Basket, ou seja, o basquete de raiz. Espero que vocês gostem e que nos enviem informações sempre que necessário. A Liga de Basquete Feminino 2020 começou. Conversamos com Ricardo Molina, que falou da expectativa para esta temporada da competição feminina nacional.
Depois de 2 anos da nossa gestão aí, eu creio que a gente tem agora a LBF um produto bem atraente. Essa 10ª edição ela vem cheia de surpresas. Nós tivemos o anúncio da parceria com a Gol, uma patrocinadora da LBF. Tivemos também a parceria com a TV Cultura, então todos os jogos da LBF serão transmitidos pela TV Cultura aos domingos, sempre aos domingos. E o restante dos jogos são feitos pela transmissão web, como foi em todos os anos. A Cultura, excepcionalmente, o primeiro jogo, dia 8, será às 15 horas, porém os demais, todo domingo às 14 horas. Além da manutenção de parcerias importantes, como a própria Wilson, que nos encaminha uma parceria bacana, além de bola, com material esportivo, além de novos patrocinadores que estão chegando, para que a gente possa aumentar ainda mais nosso rol de parceiro, como Colorgin e outros também que estão chegando, além da própria Caixa, que é a patrocinadora oficial Master da LBF. Expectativa de um torneio muito equilibrado, as equipes muito niveladas, e o que a gente quer é que nós possamos fazer mais uma vez um belo campeonato. Quero parabenizar todas as equipes, torcedores, imprensa, patrocinadores, fãs do basquete feminino, fãs da LBF, que sempre acreditaram na gente, mais uma vez uma bela entrega para eles e vai ser um ótimo campeonato.
A técnica Ariusa Couraça, do Santo André Apaba Cauã Xerri, discorreu um pouco sobre a estreia vitoriosa diante do Ituano em jogo emocionante.
Vitória da perseverança, da garra, né? A Ornella foi a MVP, então algumas jogadoras estavam muito apáticas, parecia que não estava sentindo o jogo. Então, quando faltava 6 minutos que eu pedi um tempo, apesar de ficar com um tempo só para o fim do jogo, foi para dar um chacoalhão e pedir para elas jogarem um contra um, entendeu? Porque ele estava com um time baixo, nós também nos preparamos para jogar com um time mais baixo. Nós precisávamos que elas chamassem o jogo. Nós não estávamos felizes nos chutes, então nós tínhamos que chamar o jogo para jogar de bandeja. E a defesa mais pegada, né? E graças a Deus elas entenderam, fizeram isso naqueles 6 minutos finais. Fomos buscar o jogo e ganhamos de vitória, de virada. E eu quero nesse momento oferecer essa vitória para nossa mãezinha querida Maria e a todas as Marias guerreiras desse país, a todas as Marias batalhadoras, perseverantes, que como eu não se entregam nunca. E o nosso time hoje mostrou que é feito de muitas Marias, né? E a última que chegou foi a Maria Carolina. Então eu quero homenagear todas as mulheres e agradecer a nossa Maria pela vitória.
A lateral Jaqueline de Paula falou do seu retorno às quadras depois do nascimento da primeira filha, Yara.
Para mim foi maravilhoso estar esse tempo longe. Me fez perceber e ver melhor o quanto eu gosto mesmo do esporte, quanto eu não consigo ficar muito tempo longe. Por isso acho que jogarei ainda um bom tempo. E lembrando que ali foi o último local que eu joguei, minha última partida. Ano passado eu fiz 3 jogos pela liga e o último foi lá. Depois eu já soube que eu estava grávida e parei. Então foi muito bom reviver isso e estar em quadra para mim foi maravilhoso. Com a vitória ainda, perfeito. O famoso friozinho na barriga antes de começar a partida. Eu acho que é natural, porque se você já não sente mais isso, significa que você não tem mais me desculpa a palavra, mas tesão pelo esporte, pelo basquete. Então, acho que para mim foi maravilhoso sentir essa sensação novamente.
A NBA realizou recentemente em São Paulo o Girls Camp, um acampamento voltado especificamente para mulheres. Nomes importantes da modalidade como Paulo, Hortência, Ellen, Alessandra, Lilian estiveram presentes para conversar com a garotada. Ellen bateu um papo com a reportagem do Database, assim como Lilian. Confira.
Me deixa muito feliz em ver a quadra cheia de meninas fazendo basquete. Acho que é uma iniciativa, um campo fantástico para as garotas aí interessadas na prática dessa modalidade que me deu tanto. Incrível, intenso, né? Bem estilo americano, que eu acho que tem que ser. Eu que joguei na W, eu sei que essa intensidade faz parte da cultura americana do basquetebol, né? Você poder trazer essa cultura do outro lado lá, né? Mais pertinho da gente. E um prazer, sempre um prazer estar contribuindo para a minha modalidade. Hoje em dia já está difícil o jovem fazer esporte, né? Por conta da tecnologia, de outros atrativos que o mundo oferece. E para a menina, mais ainda. Então, você ter a oportunidade de ver, entrar numa quadra, ter 90 garotas interessadas em participar, em se dedicar em cada estação aqui, né, colocada para elas, é incrível, é incrível. Então, eu fico feliz porque eu acho que a gente está plantando sementes aqui e com certeza lá no futuro a gente vai colher.
Eu acho super bacana. Para mim é uma surpresa muito legal você ver tantas meninas envolvidas, né? Às vezes a gente tem essa dificuldade em encontrar jogadoras, né? E assim, você vê tanta criança tão animada e tão empenhada com a modalidade, assim, eu fiquei muito feliz e surpresa. O bacana é que o basquetebol me deu a oportunidade de continuar trabalhando no basquetebol. E hoje eu trabalho no NBB, que é um ambiente 100% masculino. Então, meu contato diário com os clubes, dirigentes, atletas, é com o público masculino. Mas eu acho que é bacana que, assim, né, com o trabalho, com respeito, você recebe isso de volta. Então, eu não tenho dificuldade nenhuma hoje. E é uma possibilidade, é uma coisa que eu não pensava eu no ambiente masculino trabalhando, quando eu jogava, né? Mas isso aqui é uma porta também, é uma possibilidade. Hoje eu sou super feliz e grata porque o basquetebol me proporcionou isso. Eu acho importantíssimo isso e espero de coração que essas meninas, assim, aproveitem, se divirtam no camp, aprendam, melhorem, né? Saiam daqui um pouquinho melhor do que chegaram. Então acho que é fantástico, espero que elas curtam esse momento aí. Existe a perspectiva de você se tornar de fato uma jogadora. Existe um outro universo também, a gente sabe que nem todas vão se tornar jogadoras de alto rendimento aqui. Mas existe um outro universo que você pode também trabalhar ligado ao basquetebol. Então, acho que isso é bem bacana.
Amigos, é verdade. O Covid-19 já está mudando a rotina do basquete. Prova disso é que o Campeonato Pré-Olímpico de Basquete 3x3 masculino, que ocorreria na Índia neste mês, foi adiado. Conversamos com o técnico Douglas Lorit, da Seleção Brasileira, que falou sobre esse adiamento.
Bom, esse adiamento aí foi... pegou a gente de surpresa, né? Porque muito em cima da competição. Então a gente tinha planejado, a gente passou os treinos físicos programado para essa sessão aí, para esse período. E agora a gente fica meio sem parâmetro, né? Saber quando é a data, se vai ter, se não vai ter, para a gente continuar o treinamento. Isso atrapalhou um pouquinho o nosso planejamento. Mas nada demais também que a gente não consiga contornar. Como atrapalhou o nosso, atrapalhou de todo mundo também, né? Mas eu achei muito em cima essa decisão da FIBA, uma semana e pouquinho antes da competição. Achei que poderia ter feito isso já há algum tempo para a gente planejar. Mas enfim, agora espera a nova data aí, manter um nível de preparação dos atletas mais próximo do possível e da realidade. E esperar a data da FIBA e quando essa pandemia consegue ser contida para a gente focar nisso aí. A gente não sabe, na verdade, nem se vai ter, né? Mas temos que esperar.
Ainda no basquete 3x3, André Ferros, atleta do São Paulo DC e da Seleção Brasileira, falou da etapa de treinamento que a sua equipe realizou na Sérvia com uma das melhores equipes do mundo.
Meu treinamento lá foi algo assim muito, muito produtivo mesmo. Experiência inesquecível, experiência incrível. Conhecimento de basquete totalmente diferente do que a gente tem. E o aprendizado sensacional, velho. Aprendizado fica pro resto da vida. Aprendizado muito bom. um aprendizado dentro e fora de quadra.
O Campeonato Brasileiro Adulto Masculino 2020 está próximo de começar. O técnico Emerson Souza, do Campo Mourão Basquete, conversou com a equipe do Data Basket no ar e explicou como está a preparação da equipe.
Apesar da gente estar entrando na competição como equipe sub-23, a expectativa é muito grande. Nós estamos com uma equipe talentosa, né? Uma equipe, um time leve, né? Um time que corre bastante, tanto na defesa quanto no ataque. E a gente espera, com esse volume de jogo, né, surpreender nessa competição, né, tão importante aí do basquetebol brasileiro. Temos consciência que, de repente, a falta de experiência pode dificultar um pouco essa caminhada, mas também temos ciência que a juventude, né, a vontade de vencer, a vontade de se superar em cada dificuldade pode ser o diferencial, né, dessa jovem equipe, né, que tem tudo para fazer um excelente campeonato e tendo como primeiro objetivo, né, na competição, a classificação para os playoffs.
Quem também falou da preparação da equipe para o Campeonato Brasileiro foi Moisés da Silva, técnico do basquete anapolino.
Domingo, muita expectativa aqui. Hoje começa o planejamento da semana, né? A gente espera realizar uma boa partida, que a gente consiga surpreender o Cerrado dentro da casa deles. Fizemos dois amistosos, ganhamos um, perdemos o outro. O segundo jogo, eles mudou muito a forma de jogar, a defesa, né? E a gente também está querendo fazer a mesma coisa, entendeu? A terceira partida entre nós, que é mudar a forma de jogar e de uma maneira que possa surpreender.
No basquete paulista, a Copa São Paulo Adulta Masculina está prestes a começar. O Tatuí Basquete é um dos participantes e o técnico Júlio Malfi falou da preparação da equipe para essa competição.
Frederico Batalha, a expectativa para o início da Copa São Paulo de basquetebol é a seguinte: estamos buscando na AABT Tatuí formar uma equipe competitiva para que no segundo semestre possamos disputar o Campeonato Paulista de basquetebol. Essa Copa São Paulo, ela acaba oportunizando que as equipes que não estão disputando os campeonatos brasileiros possam se desenvolver em termos de conjunto e mesmo no nosso caso, como é de formação da equipe, disputando um campeonato de um bom nível. Nós estamos montando a equipe com uma base que já foi desenvolvida no final do ano passado e que nesse momento trouxemos alguns reforços para que a equipe venha adquirir conjunto e consiga ter um bom desempenho. Quando você entra numa competição, você quer chegar no último jogo. Então, nosso objetivo é de chegar no último jogo. Nós sabemos das dificuldades. Tem equipes tradicionais que já jogaram o campeonato da Especial ano passado, né? E que vem muito forte para a competição. Mas nós vamos com o pé no chão, sabendo desse nosso propósito, que é de incorporar a equipe, de fazer com que o basquetebol caia no gosto e na alegria de todo o munícipe de Tatuí. E para isso a gente tem alguns apoios. O primeiro deles é a Prefeitura Municipal de Tatuí, que tem apoiado bastante, né? E muitas empresas do município de Tatuí. Buscamos então formar uma equipe para que o basquetebol se desenvolva na região e no município de Tatuí.
Outra equipe que vai disputar a Copa São Paulo é o Conte Cola Assis Basquete. E o técnico Marcinho conversou com a equipe do Data Basket no ar e falou como está sendo a preparação da equipe e a expectativa para essa competição.
A expectativa é muito grande, né? Porque o ano de 2020 vai ser um ano de muitas competições para o Conte Cola Assis Basquete. É um campeonato que a gente está vendo ele como uma grande preparação, né, para a divisão especial que vai começar em julho. E há muitos anos, né, a federação não fazia esse campeonato que se assemelha ao antigo torneio Novo Milênio. Então a expectativa do Conte Cola e dos próprios jogadores é muito grande, né? Esperamos fazer uma excelente competição, né? Esperamos até trazer o quadrangular final para Assis, mas para isso precisamos ficar na primeira posição. E é muito cedo ainda para dizer. Vale dizer que as equipes remanescentes da divisão especial Sorocaba e São João levam uma pequena vantagem sobre as demais equipes. Assim como Santos, Assis, Tatuí e Garça são equipes que se equivalem bastante. E aí nós estamos, né, para essa expectativa. Sabemos que vamos da dificuldade que vai ser, mas a expectativa é muito grande e a população, a torcida de Assis, não vê a hora das primeiras partidas. Então, Fred, a expectativa é muito grande, a vontade desse primeiro jogo contra Sorocaba. Nós vamos até conter um pouco a emoção dos atletas, para que sabemos que Assis está de volta em grandes competições de elite do basquete paulista. Um grande abraço.
É inegável que o Cravinhos Basquetebol é a equipe que melhor realiza o trabalho de base. Conversamos com o técnico Alexandre Scami, que falou um pouquinho da expectativa para a temporada 2020.
Bom, a expectativa nossa é uma busca por uma melhora de performance, tanto individual como coletiva. Fazer com que o atleta tente compreender, entender melhor o jogo e as situações envolvidas num jogo de basquete. Nós estamos iniciando do zero, né? No interior é muito difícil a gente trabalhar em alto nível, porque a gente tem que montar a equipe praticamente todo ano. Nossas equipes fazem grandes campeonatos e aí a gente acaba perdendo os atletas, né? E a gente reformula tudo novamente. E trabalhamos com atletas que estão num período inicial de sua formação, né? Então a busca é por uma melhora de performance e a competição, ela é interna. Então o que eu procuro fazer com os meninos é que a cada dia eles possam estar melhor, né? E eles estão concorrendo e buscando algo, né, disputando algo com si próprios. A gente não... Difícil traçar metas ou expectativas no campeonato com relação a resultados positivos ou negativos, né? Eu tenho a expectativa de fazer com que eles busquem e que a gente consiga melhorar a cada dia e a cada jogo. E aí os resultados acabam sendo uma consequência. Eu acho que a ideia é essa. Né? E a gente visa muito o trabalho de formação do atleta como indivíduo, né? Como pessoa, é a nossa meta inicial, e consequentemente como atleta também, dominando todos os pré-requisitos que o basquete exige.
E chegamos ao final da edição número 1 do Data Basket no ar. Apresentação e produção, Frederico Batalha. Trabalhos técnicos da Mende Produção. Trilha sonora do Hostway com a música O Sol Que Brilha. O nosso e-mail para contato é fredericobatalha@uol.com.br. Envie sugestões e informações que serão sempre bem-vindas. E até o próximo programa.